Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Que sejamos guiados pela suave luz de Deus que dissipa as trevas da divisão e direciona o caminho para a unidade. Palavras do Papa Francisco durante audiência a uma delegação ecumênica da Finlândia esta manhã no Vaticano por ocasião da festa de Santo Henrique. Nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, assinalam-se 61 anos da execução do primeiro-ministro Patrice Lumumba, uma data prevista para a chegada à República Democrática do Congo da única parte dos seus restos mortais, um dente para ser entregue à família. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Que sejamos guiados pela suave luz de Deus que dissipa as travas da divisão e direciona o caminho para a unidade. Palavras do Papa Francisco por ocasião da audiência esta manhã no Vaticano a uma delegação ecumênica da Finlândia por ocasião da festa do Santo Henrique. Pormenores com o colega Silvonei José.
Como tradição, na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu uma delegação ecumênica da Finlândia por ocasião da festa de Santo Henrique. Francisco iniciou seu discurso recordando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se realiza de 18 a 25 de janeiro. O tema deste ano é do Evangelho de Mateus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Refere-se aos magos que, continuou o Papa, após uma longa viagem encontram Jesus e o adoram. Os magos chegam à meta porque a procuraram, mas eles a buscam porque o Senhor, por primeiro, com o sinal da estrela, tinha partido em busca deles. Encontram porque procuram, e procuram porque foram procurados. E o Papa recordou.
Tudo nasce da graça de Deus que te atira, e a nossa resposta não pode ser similar àquela dos magos.
Tudo provém da graça de Deus que nos atrai, e nossa resposta só pode ser semelhante à dos reis magos. Uma caminhada juntos.
Camminare insieme. Chi è stato toccato dalla grazia di Dio non può chiudersi e vivere di autoconservazione.
Caminhar juntos. Aqueles que foram tocados pela graça de Deus não podem se fechar e viver em autopreservação. Eles estão sempre a caminho, sempre se esforçando para seguir em frente e avançar juntos. Sua peregrinação aqui é um belo exemplo disso, afirmou o Papa aos finlandeses presentes na audiência. Em seguida, ponderou.
Cari amici, siamo in cammino guidati dalla luce gentile di Dio, che dissipa le tenebre della divisione e orienta il cammino verso l'unità.
Queridos amigos, estamos a caminho, guiados pela suave luz de Deus que dissipa as trevas da divisão e direciona o caminho para a unidade. Estamos caminhando como irmãos em direção a uma comunhão cada vez mais plena. Há etapas da caminhada, continuou o Papa, que são mais fáceis e onde somos chamados a proceder rápida e diligentemente. Algumas vezes, no entanto, o caminho é mais difícil e, diante de objetivos que ainda parecem distantes e difíceis de alcançar, é mais difícil alcançá-los. Nesse caso, lembremos-nos de que estamos a caminho, não como possuidores, mas como buscadores de Deus. Por fim, o Papa recordou duas grandes estações que virão na caminhada dos cristãos nos próximos anos. Em 2025, celebraremos os 1.700 anos do Concílio de Niceia. A confissão trinitária e cristológica desse concílio, que reconhece Jesus como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, nos une a todos os batizados. Em vista deste grande aniversário, preparemo-nos com renovado entusiasmo para caminhar juntos no caminho de Cristo, no caminho que é Cristo. E recordou a segunda estação.
A segunda estação, em 2030, comemoremos os 50 anos da Confissione de Augusta.
Em 2030, comemoraremos os 500 anos da Confissão de Augsburg. Em uma época em que os cristãos estavam prestes a seguir seus caminhos separados, essa confissão procurou preservar a unidade. Sabemos que não foi possível impedir a divisão, mas o aniversário pode ser uma ocasião fecunda para nos confirmar e fortalecer no caminho da comunhão, para nos tornar mais dóceis à vontade de Deus e menos à lógica humana, mais dispostos a colocar metas terrestres à frente do caminho indicado pelo céu.
E vamos agora até Portugal, onde a Universidade Católica leciona disciplina sobre o desenvolvimento sustentável, uma iniciativa pioneira influenciada pelas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Rui Saraiva.
A Universidade Católica Portuguesa vai lecionar, a partir de fevereiro, disciplinas com conteúdos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma iniciativa pioneira que surge no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico da instituição. Isabel Capelua Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, explica este projeto em declarações a Flávia Barbosa, do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga.
A ideia das cadeiras ODS surgiu no âmbito do desenvolvimento do plano estratégico da Universidade, que foi aprovado em março último, e que tem, portanto, uma das ideias centrais do plano é preparar a Universidade para aquilo que são os grandes desafios do desenvolvimento sustentável. Não só os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas articulando-os igualmente com aquilo que são os Objetivos Laudato Si, em decurso da encíclica do Papa Francisco. E trabalhar estes objetivos obrigava-nos a olhar para a sustentabilidade não como algo que fosse um adicional ao projeto de desenvolvimento da Universidade, e por isso nós não colocamos como um objetivo a sustentabilidade, não. A sustentabilidade estrutura tudo aquilo que é o projeto de desenvolvimento, ou seja, não é um objetivo a atingir, é o pressuposto que permitirá que os objetivos de desenvolvimento e as metas possam vir a ser atingidas.
Nesta entrevista, a reitora da Universidade Católica Portuguesa aborda a importância das encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti do Papa Francisco no desenvolvimento das disciplinas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
As duas encíclicas sociais, Laudato Si e Fratelli Tutti, são muito vocacionadas para uma análise daquilo que são as condições sociais, culturais, económicas do mundo em que nós vivemos, são particularmente importantes como quadro para analisar a realidade. Eu ouvi muitos políticos internacionais e nacionais, na altura em que foi publicada, anunciada a encíclica Fratelli Tutti, dizer que era a mais robusta análise social e política feita por um grande líder mundial nos últimos tempos. Portanto, estamos a falar aqui de dois documentos que são absolutamente centrais para se entender o mundo contemporâneo e o caminho que nós queremos fazer. E os estudantes reagem muito bem aos dois documentos, porque lhes falam de uma realidade próxima. Uma forma de. Falam de uma realidade que eles vivem, não é? Quando nós falamos das. Seja na área da educação, na área cultural, das redes sociais, a cultura do digital, os riscos e as oportunidades. São coisas muito próximas, não é? Muito próximas, e nesta altura, que é uma altura fascinante, porque é um momento em que a curiosidade imensa pelo mundo que nos rodeia, numa sociedade onde o nível de informação é brutal, não é? E é preciso saber discernir entre os vários pacotes de informação que nos chegam. Estas duas encíclicas são encíclicas que estão muito vocacionadas para essa experiência real das pessoas e dos jovens, e que dão muito protagonismo aos jovens, não é? Aliás, o Papa fala muito nesta importância dos novos protagonistas. Portanto, nesse sentido, é um momento fascinante, e agora falo mais na minha função de professora, é um momento fascinante porque é um momento de transmitir e ao mesmo tempo ouvir muito mais, não é? E dar, ouvir como estas vozes de quem tem contacto e conhecimento com os quadros do catolicismo e do cristianismo.
Era Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, entrevistada por Flávia Barbosa, do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga.
Nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, assinalam-se 61 anos da execução do primeiro-ministro Patrice Lumumba da República Democrática do Congo, RDC, uma data prevista também para a chegada à RDC da única parte dos seus restos mortais, um dente, para ser entregue à família. Em 2021, o ministro da Comunicação Social congolês e porta-voz do governo, Patrick Muyaya, informou que, devido ao aumento de casos de Covid-19, a República Democrática do Congo adiara para 17 de janeiro o repatriamento dos restos mortais do primeiro-ministro Patrice Lumumba, que conduziu o país à independência em 1960. O presidente Tshisekedi anunciara no final de 2021 que a transladação aconteceria em 30 de junho, uma data significativa, uma vez tratar-se do dia em que o país comemora a sua independência da Bélgica, alcançada em 1960. Lumumba tornou-se primeiro-ministro em 1960, aos 34 anos, após defender o fim do domínio colonial da Bélgica, mas viria a ser detido e aprisionado após um golpe de Estado e a subida ao poder de Mobutu Sese Seko. Em 17 de janeiro de 1961, Lumumba foi executado na província congolesa de Katanga, no sul do país, na presença de líderes locais e de agentes dos serviços de espionagem da Bélgica e dos Estados Unidos da América. No dia seguinte, o seu corpo foi escartejado e dissolvido em ácido sulfúrico por ordem de Mobutu Sese Seko, restando atualmente um dente, alegadamente extraído por um polícia antes do desaparecimento do cadáver. Após anos de litígio, o dente será finalmente devolvido à família de Lumumba. Em setembro de 2020, um tribunal belga autorizou a devolução dos seus únicos restos mortais conhecidos. Patrice Emery Lumumba nasceu como Elias Okita Sombo em Onulua, na região de Sankuru, na ex-Congo belga, atual República Democrática do Congo, RDC, aos 2 de julho de 1925. Foi um líder anticolonial e político congolês carismático, que optou pelas ideologias antiimperialistas e do panafricanismo, defendendo a solidariedade entre os povos da África, para além dos limites da nação, etnia, cultura, classe e género. E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.